Olha, isso é tão verdade que Barack Obama, esse aí, que repousa a nossa esperança da democracia. Ele tem dois livros, Zé Agripino. Você já leu, José? Já leu? Pois eu vou lhe dar os dois, eu gosto muito de você. Um é que conta a vida dele, o outro é árduo, mas para nós é bom, da política, da eleição, né? Mas no que ele conta a vida, ele diz o seguinte: se não fosse meus avós, eu era um maconheiro. Isso eu só estou dizendo para ver como avô é importante. E os nossos avós estão destruídos, foram explorados. Eles trabalharam, trabalharam e trabalharam. E agora estão. E não sou contra o Luiz Inácio. Ô, Paulo Paim, diga lá para o Luiz Inácio que ele vai ficar na história, porque a melhor obra não é a que a imprensa está dizendo, não. Foi o salário mínimo. Foi o salário mínimo. Esse salário mínimo era 70 dólares. O Paulo Paim se levantou ali e nos chamou para fazer uma campanha para 100 dólares. Eu era São Tomé. E do Paim? Era São Tomé. Aí conseguimos 100. Hoje é 200 e. Salário mínimo?
Hoje está 290 dólares. Naquela época
200
estava
dólares.
60.
Esta foi a grande obra do presidente Luiz Inácio. Esta. Obediente a Deus que disse: comerás o pão com o suor do teu rosto. É uma mensagem. Obediência a Rui Barbosa, que disse: a primazia é do trabalho e do trabalhador. Ele vem antes, ele faz a riqueza. A primazia aqui é dos banqueiros. Os banqueiros é que estão na boa. Então, essa é que causou a distribuição de renda, Zé Agripino. Foi isso. Valorizou o trabalho. Então, a distribuição de renda foi aí. Esta é a obra que merece o nosso aplauso de quem pensa. Descarte. Se penso, logo existo. Então, essa é de quem pensa, quem estudou e quem sabe. Então, nós não estamos contra. Nós estamos aqui querendo resgatar da mesma maneira que estamos aplaudindo quem trabalhou o aumento do salário mínimo. Então, nós queremos, Luiz Inácio, se afastai desses aloprados e ouçam o Senado da República. Pedro II, preparado para ser governador, Luiz Inácio, e governou esse país 49 anos e bem. Ele deixava a coroa e os cetros e vinham vir os senadores. É essa aqui, não. Então, nós estamos defendendo aqui. Se Vossa Excelência valorizou quem está trabalhando, merece nossos aplausos. O aumento do salário. Então, nós queremos que se respeite, se deveva. Não é quem está trabalhando, quem já trabalhou. Quem é a nossa nação? Com a palavra, Paulo Paim,
Senador Monsanto.
senador do PT.
Senador Monsanto, o dia de hoje não tem como a gente não conversar sobre a importância da sanção do 7.72, que foram, no mínimo, eu diria, 8 anos de luta, desde que chegamos juntos. Todos os dias nós na tribuna, querendo quebrar esse tabu que aposentado não pode ter aumento real. Enfim, depois de tanta batalha, ontem foi sancionado 80% do PIB. Nós queríamos 100%. Foi uma luta. Então, no dia de hoje, é natural que a gente use a tribuna, faça a parte a Vossa Excelência. Mas mostrando ao nosso povo que foi importante a sanção do presidente Lula, claro que foi. Eu noto que um ou outro fala: não, mas a questão eleitoral. E eu, com questão eleitoral, eu quero saber se vai ter mais dinheiro no bolso do nosso povo. É isso que eu quero. Tomara que fosse 100%. É isso que eu quero. Não quero saber. Agora, porque é ano eleitoral, nós não temos que pressionar, não temos que mobilizar, não temos que dizer que tem que sancionar? Claro que tem. O que importa é que a proposta é justa. E, na mesma linha, para concluir, eu quero dizer que Vossa Excelência, mais uma vez repito, foi fundamental na relatoria do fator, e nós vamos continuar travando essa batalha. Ou aprova o projeto que a gente tem lá na Câmara, com um acordo, um entendimento, com alguma alteração, ou nós temos que trabalhar para votar o veto ao fator e exigir que o voto seja aberto e não secreto. Já foi feito isso aqui inúmeras vezes na casa. Parabéns a Vossa Excelência.
incorporo todas as palavras do senador Paulo Paim ao nosso pronunciamento e quero dizer que orgulho-me de estar aqui e o meu maior orgulho foi ter sido escolhido para ser o relator dessas leis que beneficiam os idosos. Quem as fez é o Paulo Paim, mas quem as faz não pode defendê-la. E eu saí defendendo todas as comissões dessa casa, Condição de Justiça, Comissão de Assuntos Econômicos, de Assuntos Sociais, Direito, aqui nesse plenário, a lei do Paim, e fomos para a Câmara, e fomos para a Vigília, e fomos para o povo, e conquistamos. E agora com a parte Minas Gerais, liberta que será também. Mas isso é assim mesmo, as conquistas, a nossa independência, teve o pescoço de Minas, Tiradentes, não é? Teve o pescoço de Minas, teve a batalha do Genipapo do Piauí, que queria dividir esse Brasil em dois, e nós que não deixamos. Então, e se conseguiu, no fim, a Lei Áurea. Mas foi Minas que começou, e agora Vossa Excelência tem a voz.
Muito obrigado, senador Monsanto. Eu quero cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento, cumprimentar o senador Paulo Paim, todos que realmente lutaram, todos nós que lutamos por esse reajuste adicional para os aposentados. É um reajuste justo. Nós vimos ainda essa semana o reajuste dos planos de saúde superior à inflação. Eu quero lembrar um ponto importante, senador Monsanto, é que esta foi uma decisão do Congresso Nacional. Congresso Nacional tão criticado, e o presidente Lula só sancionou esse aumento porque o Congresso tinha decidido dessa forma. E esse é um ano eleitoral, o presidente Lula não queria se desgastar e arriscar a perder votos. Essa é a verdade nua e crua. Então é importante que todos saibam que o presidente foi forçado a sancionar porque o Congresso assim decidiu em nome da população brasileira.
Agradeço. Vossa Excelência simboliza e sintetiza a grandeza libertária e justa e decente do povo de Minas. Com a palavra, o nosso querido Romeu Tuma, corregedor desse Senado.
Senador Monsanto, é um prazer poder cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento que faz. É claro que o senador Paulo Paim ontem fez referência à sanção presidencial do 7.7 e, é claro, vetando o fator previdenciário, que também nós lutamos muito para que isso não acontecesse. E Vossa Excelência, pelo que me disse, foi o relator da matéria.
Foi.
Então, o cumprimento é dobrado. Eu acho que a população... Por isso que a sua mão é santa. Porque ela é abençoada.
A mão, eu não sei. É humano, é de filho de Deus, como todos nós somos.
É como
nós somos filho
como
de
é
Deus,
um projeto
somos de, gente boa.
Um projeto muito difícil de ser aprovado. Várias vezes foi dita que seria vetado. O senador Eduardo Azevedo tem razão no que fez numa parte com a Vossa Excelência, que eu concordo plenamente. E hoje, na comissão dele, teve uma discussão interessante, com pedido de vistas, e houve... não vou entrar no mérito da discussão, mas do fato levantado pelo Flecha, e que foi concorde com o Arthur Virgílio e com outros senadores, da apreciação dos vetos. Ele falou em mais de 30 mil, né, senador, que estão paralisados há anos, não é só desse governo, dos governos anteriores, que estão mais de 30 mil vetos. Então, se esse entrar na lista de cronológica, o senhor imaginou, o pai não está aí, mas foi... Sem dúvida nenhuma, a pressão, a presença, tudo aquilo que o Congresso fez em razão da necessidade de aprovação do 7.7. Cumprimento Vossa Excelência e quando eu tiver um projeto bom, vou pedir para Vossa Excelência relatar.
Eu agradeço a Vossa Excelência e mostra a coragem que o Parlamento deve exigir para derrubar esse veto. Isso faz parte do jogo democrático. Nosso presidente... Luiz Inácio, isso não o diminui se Vossa Excelência aceitar que o Congresso derrube veto. Eu fui prefeitinho, a Câmara derrubou o veto meu, fui governador do Estado. Pelo contrário, a gente se curva isso ao jogo democrático. E é uma das saídas que Vossa Excelência aponta. Mas eu queria dizer, para encerrar, Ciris, Heráclito, Hoje acordamos cedo, a da infraestrutura, né? Fomos votar. Nós ajudamos o presidente. Ele hoje mandou 3 jovens, Zé Agripino, eu vi no carro o pronunciamento. Vendo, Zé Agripino, coincidia com o seu e eu. Os argumentos era sobre a ANAC, diretores da ANAC. É um sistema para controlar a aviação aérea. Vendo, era? Mas ao votarmos, olha a grandeza que nós temos, Vossa Excelência protege igualmente. Eu votei jovens, meninos, né? Não chegaram nem a ver o Brasil perder a Copa de 50. Tudo era mais novo. Mas votei nos indicados. Mas os adverti que a aviação, que esse país já teve um antes. Santo Dumont, Brigadeiro Eduardo Gomes, esses brigadeiros que fundaram a Embraer, o ITA, teve um antes. Que quando eu era menino, eu saía da minha cidade, Paraíba, Heráclito, ou na Pané, na Aerovias, Aeronarte, tinha muito tipo de avião, tinha até a Paraense Transporte Aéreo, que o pessoal chamava PTA, prepara a tua alma, porque de quando em quando caía um. Mas a gente saía lá de Paraíba, Heráclito, pousando ali, Fortaleza, era bom porque aprendia geografia, saltava, tomava Coca-Cola. Natal, João Pessoa, Recife, Sergipe, né? Aracaju, Salvador, aí no Douglas, 4 horas chegava. Isso, menino, agora o tripé, mentira, corrupção e incompetência. Não tem avião nenhum, nem teco-teco na nossa cidade. Então eu advertia como Zé Agripino. Esse país já teve mais de 300 aeroportos funcionando. Hoje tem menos de 100, porque os poderosos acabaram com aquelas linhas mamárias dos pequenos aeroportos. E nós votamos, mas exigimos que voltasse a ter linha mamárias. A TAF faria isso. Fortaleza, Sobral, Paraíba, Teresina e São Luís. Hoje, um doente de São Luís... Eles se operam lá em Teresina. Lá nós fazemos cirurgia cardiovascular, transplante cardíaco. Eu botei aquele estado na era dos transplantes. Então, sai um doente de Santa Teresina, de São Luís, para ir se operar em Teresina, fazer um transplante. Ele tem que vir para Brasília, olha o mapa. São Luís, do lado ali. E de Brasília que vai para Teresina. O presidente das associações comerciais do Piauí, José Elias Tais, me falou. Qualquer comercialização entre Teresina e São Luís, sai lá de Teresina, vem para Brasília aqui, para ir para São Luís. Então, que eu dava um voto, como damos frequentemente, aprovamos as coisas do governo, mas temos que mostrar que tem coisas a corrigir. Então, essas são a nossa palavra e o agradecimento à Ceris, que hoje ela está com uma generosidade, está com uma bondade aumentada, e a beleza também, você está mais elegante e tal, simpática. Hein? Mas, então, nosso agradecimento pelo tempo que deve ter incidido, mas queremos dizer, Lourdes, que nós somos daqueles senadores, Heráclito, como Rui Barbosa, foi oposição, mas fez mais bem esse país do que os baixos clero que existe aí, se vendendo e fazendo negociado. Foi oposição, Rui Barbosa, mas Bahia e o Brasil e a democracia o reconhece e o admira. Então, a nossa posição é igual à de Rui Barbosa, apenas épocas distintas.